E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então continuar o nosso estudo do tópico de agentes públicos, ó. Agora se prepara, respira, se prepara, que agora nós vamos ver algumas regras extremamente novas dentro aqui da parte de agentes públicos. Quando a gente fala do regime próprio de servidores, que é o que nós vamos trabalhar, nós tivemos uma mudança enorme com a emenda constitucional 103 de 2019. Vem cá, anota comigo aí para a gente começar a se localizar no tópico. Ó, olha que a gente vai dar uma olhadinha agora. Nós vamos então conversar um pouquinho acerca do regime próprio. Acerca do regime próprio de previdência social. Ah, que legal, nós teremos uma aula de direito previdenciário. Agora sai fora, credo. Lógico que não. Não manjo desses paranauês aí, não. Tá louco? Pensa numa matéria que é bem doido que muda toda hora. Negativo, já tenho meu abacaxi aqui, que é o direito administrativo. Nós vamos ver aqui o regime de previdência social dos servidores. É o regime próprio de servidores. Então, nesse caso, nós temos o regime de servidores. Não é aqui nada de previdenciário, INSS, nada disso. É o regime próprio de servidores. Ah, legal. E o que que tem de importante aqui, Thales? O que tem de importante é o seguinte: que nós tivemos a emenda constitucional 103 de 2019, a reforma previdenciária. E essa emenda, ela trouxe, só para você já sacar a ideia geral, que a gente vai falar muito disso daqui para frente, ela trouxe a desconstitucionalização de diversos aspectos acerca do regime próprio dos servidores. Ela trouxe a desconstitucionalização. Que é isso, Thales? Olha, quando a gente fala do regime de previdência social, o regime próprio aqui de servidores, a CF, ela tinha um monte de regras. Sabe o que ela fez? Ela desconstitucionalizou um pouco. Ela tem algumas regras gerais e muita coisa que ela tratava, ela chegou e falou: ó, esse problema não é mais meu. Cada ente federado que resolva. Então, antes, nós tínhamos aí essas regras do regime próprio meio que padronizadas para todos os entes federados. Aí, essa mudança, ela trouxe algumas regras gerais, a CF, você vai ver, fala um pouquinho da União, mas muito ela joga lá para o próprio ente federado resolver. Então, muitas coisas agora, cada ente federado vai ter a sua própria regulamentação. Lei própria de cada ente, lei da União, lei do Estado, lei do DF, lei dos municípios, que vão desenrolar. Beleza? Beleza. Então, tenha em mente isso, que muitos aspectos que a gente até trabalhava aqui e que estavam na CF não estão mais, saíram. Por quê? Vai tudo agora ser feito por lei infraconstitucional. Show de bola? Então tá. Muito bem. Esse regime próprio que nós estamos falando aqui, esse regime próprio, que é o que nós estamos estudando, e é o que nós vamos ver daqui para frente, ele não é para todo e qualquer servidor público, não. Ele é apenas o regime direcionado para os servidores titulares de cargo efetivo. Ou seja, é para os concursados que possuam um cargo efetivo. Tudo bem? Tudo bem. Então, é só para quem tem cargo efetivo. Tá, e eu com isso, professor, eu com isso o seguinte: serão regidos pelo Regime Geral de Previdência Social, porque ó, o que a gente estuda aqui é o regime próprio, certo? Certo. Serão regidos pelo Regime Geral de Previdência Social, ou seja, lá pelas regras do direito previdenciário, hein? Que não é da nossa, da nossa parte, não, a gente não trabalha administrativo. Serão regidos pelo regime geral. Primeiro, os servidores que possuírem exclusivamente um cargo em comissão. Os servidores ocupantes, no caso a gente é público, né? Nem servidor é mais. Ocupantes deu mandato eletivo, o temporário e também o empregado público e também o empregado público. Veja bem, se a pessoa é titular apenas de um cargo em comissão, ela não é concursada. Não estou entendendo. Vem cá. Eu tenho meu cargo efetivo, não tenho? Eu sou concursado, legal. Imagina que eu vou lá e sou eleito prefeito. Beleza. Eu continuo vinculado ao regime próprio, não por causa do cargo de prefeito, mas por causa do meu cargo efetivo. Então, quem tem só mandato eletivo é para lá. Mas esquece esse. Vem falar do cargo em comissão. Olha só. Eu, Talhos, tenho o meu cargo efetivo, não tenho? Tenho. Aí imagina que eu sou nomeado para exercer um cargo em comissão. Legal. Eu continuarei regido pelo regime próprio, não por causa do cargo em comissão que eu estou agora, mas por causa do cargo efetivo que eu tenho. Agora, se a pessoa tem apenas um cargo em comissão, é aquele caso em que um particular foi nomeado por um cargo em comissão. Ele não tem um cargo efetivo. Então ele vai para o regime geral de previdência social. Bem fácil, ó. O regime próprio é apenas para servidor efetivo. Quem tem só cargo em comissão, quem ocupa mandato eletivo, o temporário e empregado público, cai tudo lá no direito previdenciário, que é o regime geral. Show de bola? Pode terminar de copiar então, ou bater o print da tela. Que nós vamos para o próximo ponto aqui. Beleza? Beleza. Então vai lá, que nós vamos aqui para o próximo ponto. Aqui nós vimos uma introduçãozinha. E dentro desse ponto do regime próprio de servidores, a parte mais cobrada é a parte que fala das modalidades de aposentadoria. É a parte que fala da aposentadoria, especificamente acerca das modalidades. Muito bem. Quando a gente fala aqui das modalidades de aposentadoria, nós temos três modalidades previstas na Constituição Federal. Vamos ver as três então. A primeira é a chamada aposentadoria por incapacidade. É a aposentadoria por incapacidade permanente. É por invalidez, Talhos? Olha, era, mas agora ela chama incapacidade permanente. A gente tinha antes aí aposentadoria por invalidez, que agora, com essa alteração, nós temos a chamada incapacidade permanente. Era por invalidez, é a mesma coisa, tá? A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Só que agora chama aposentadoria por incapacidade permanente. Ah, tá, legal. Essa aposentadoria por incapacidade permanente acontece quando, professor? Essa aposentadoria aqui ocorre quando o servidor sofrer uma limitação física ou mental que não permita que ele exerça o cargo, nem mesmo seja readaptado. Olha só, nessa aposentadoria aqui é quando não for possível a readaptação. Calma que eu já vou explicar. Quando não for possível a readaptação. Funciona assim. O servidor sofreu uma limitação físico-mental. E, cara, é uma limitação físico-mental meio cabulosa, porque não dá nem para readaptar ele para outro cargo compatível. A readaptação, que a gente vai ver também em momento oportuno, que foi inserida na CF, é quando ele não tem mais aptidão físico-mental para aquele cargo, ele é readaptado para outro cargo que é compatível. Tipo, quem faz um serviço externo sofreu um acidente, é readaptado para serviço interno. Mas nesse caso, não dá para readaptar ele. O servidor ficou tetraplégico, por exemplo, não tem como ele exercer nenhuma função. Aí ele é aposentado pela chamada incapacidade permanente, que a gente conhecia como aposentadoria por invalidez. Beleza? Determina a Constituição Federal que, nesse caso, o servidor será submetido a avaliações periódicas. Que o servidor será submetido a avaliações periódicas com o fim de verificar, com o intuito de verificar se essas condições persistem, se realmente é caso dele continuar aposentado, se dá para readaptar, o que que dá para fazer com ele. Para ver se essas condições que geraram aposentadoria persistem. Beleza? Beleza. E as demais regras? Calma, as demais regras a gente não tem aqui na CF. As demais regras são lei de cada ente federado que vai dispor, mas isso aí a gente vai ver lá na frente. Hoje, a Constituição Federal, acerca dessa aposentadoria, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, também conhecida aí por invalidez antigamente, nós temos só essas regras aqui. Show de bola? Beleza? Beleza, professor. Então pode terminar de copiar aí ou bater o print, que nós vamos agora ver a segunda modalidade de aposentadoria. Já deu para ver que tem mudanças, né? E eu vou te mostrar uma das mais importantes, já já. Uma das mais importantes, uma das que mais vão cair em prova, inclusive, as bancas, elas vão pegar muita gente por aí nos concursos Brasil afora com regra que tinha antes. Tipo assim, ela vai jogar uma regra que tinha antes, o cara fala: "Pode escrever, estudei essa parada, não existe mais a regra". Então vai lá, vamos ver a segunda modalidade agora de aposentadoria. Muito bem. A segunda modalidade de aposentadoria que nós vamos ver também é bem fácil. É a chamada aposentadoria compulsória. É a chamada aposentadoria compulsória. Poderia até chamar de obrigatória, mas é compulsória que é o termo mais tradicional. Aposentadoria compulsória ocorre quando o servidor alcança uma idade máxima. Aposentadoria compulsória, ela se dá, portanto, quando o servidor chega na idade limite, numa certa idade máxima. Porque a CF fala assim, ó, não sou eu que estou falando, hein? É a Constituição. Ela fala assim: "Ah, esse cara aí tá meio velho já", e aí velho começa a ficar meio teimoso, começa a ficar meio turrão. "Ah, vai embora, vai pra cá, vai descansar, vai cuidar dos netos, vai acordar 6 horas da manhã para lá limpar a calçada, já tá bom já deu o que tinha que dar", sabe? Só que assim, não sou eu que tô falando não, hein? É a Constituição Federal, estou apenas interpretando, ok? Então, quando a gente fala da aposentadoria compulsória, é porque o servidor alcançou uma idade máxima. Ah, legal. E que idade é essa, Thales? Coloca aí comigo. A CF estabelece o seguinte, olha só. A CF fala que a aposentadoria compulsória ocorrerá aos 70 anos e que, na forma de LC e que, na forma de lei complementar, ela será elevada e na forma de lei complementar, ela será elevada para 75 anos. Qual que é o detalhe? O detalhe é que essa lei complementar já existe. É que essa lei complementar já existe. Então, hoje, se a banca te olhar assim bem fundo nos seus olhos e perguntar: qual é a idade da aposentadoria compulsória? 75 anos. A questão, ela pode, talvez, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, do jeito que eu coloquei ali. De acordo com a Constituição Federal, a aposentadoria compulsória ocorrerá aos 70 anos de idade, sendo elevada para 75 na forma de lei complementar. Beleza. Copiou, colou, tá correto. Agora, se a banca perguntar assim, pá, direto na tua cara, qual que é a idade da compulsória hoje? Para todo mundo. 75 anos. Beleza? Ai, que injustiça tal. Não, cara, isso aqui é bom para o servidor. Isso aqui foi uma conquista dos servidores, não é algo ruim, não. Porque às vezes a pessoa não quer aposentar ainda. Ela quer trabalhar mais um tempo. Às vezes ela entrou mais tarde no serviço público, ela quer trabalhar mais para continuar ali fazendo contagem, para receber integralmente, ou quer continuar porque quer também. Então isso aqui é uma conquista para o serviço público, não é algo ruim, não, tá? A gente vê tudo como ruim, né? Essa é uma das raras coisas que foram boas para os interessados. Então, aposentadoria compulsória, 70 anos, na forma de LC, 75. Lembrando que essa lei já existe. Uma pergunta: essa regra aqui se aplica para titular de cargo em comissão? Não se aplica, é o que diz o STF. Olha só, essa regrinha que nós estamos vendo, essa regrinha, ela não é aplicada, essa então idade limite, ela não é aplicada para cargo em comissão. Cargo em comissão. Pode ser lá uma tartaruga de 127 anos que não tem problema. Que não tem problema. Pode continuar. Porque essa regra que a gente está vendo é para cargo efetivo. Então o STF já falou aí que não serve para cargo em comissão. Cargo em comissão não tem essa idade limite. Beleza? Muito bem. Então vimos os dois pontos aí acerca da aposentadoria compulsória. Aqui está de boa. Aqui não teve mudança, não. Aqui está tudo em paz. Pronto? Pronto. Ah, então vem. Vem, que agora nós vamos dar uma olhada na parte que realmente teve uma grande mudança, que é a terceira modalidade de aposentadoria. Essa mudou pra caramba, essa saiu muita coisa, entraram outras. Então presta atenção que é aqui que o bagulho vai vir louco em prova. Vem comigo, que a gente vai ver agora a aposentadoria voluntária, a chamada. A conhecida como aposentadoria voluntária. É a aposentadoria que a pessoa tira voluntariamente quando ela alcança a idade mínima prevista em lei e os demais requisitos. Ah, legal. Aposentadoria voluntária. Já pergunto para você. Lembra aquela regrinha que falava assim? Que a pessoa, dentre outros requisitos, tem que ter, no mínimo, 10 anos de serviço público e, no mínimo, 5 anos no cargo. Lembra dessa regra? Essa regra já era. Acabou, essa regra não tem mais. Essa regra aqui, Zé Fini, não tem mais na Constituição Federal. Então, aquela disposição que tem que ter, no mínimo, 10 anos de serviço público e, pelo menos, 5 no cargo, esquece. Aqui na CF não tem mais. Como nós vimos, rolou aí uma desconstitucionalização dessa parte. Então a gente vai ver já já que os entes federados que vão falar desse ponto, beleza? Então esquece aquela regrinha. Mínimo 10, 5 tal, esquece. Aquilo não tem mais. Ah, e o que que a gente tem hoje? Hoje a Constituição fala o seguinte. Olha só. A Constituição estabelece que para a União, então veja bem, não é para todo mundo. A Constituição estabelece que para a União nós temos o seguinte: homem, uma idade mínima para homem e para mulher. O homem, para aposentar hoje, tem que ter no mínimo a idade mínima de 65 anos. E a mulher. A idade mínima de 62 anos. Beleza? Beleza. Ah, isso é para a União, professor? É. Mas e para Estado, DF e município? Tá bom. Essa regrinha aí que eu coloquei para você, dessa idade mínima, é para a União. Para Estado, Distrito Federal. Para Estado, Distrito Federal e município. Qual que é a idade? A idade é fixada? Então, ó, para Estado, DF ou município, essa idade mínima, ela será fixada mediante emenda na respectiva Constituição Estadual ou na respectiva lei orgânica. Dependendo aí se a gente está falando de um estado, de um município. Beleza? Beleza. Então, olha como funciona. A idade que a gente tinha antes, que era para geral, agora mudou. A idade que a Constituição estabelece hoje mínima é só para homem e para mulher no âmbito da União. 65, 62. Ah, é, Thales, e qual que é essa idade agora para servidor do Estado, para servidor do DF do município? Ah, velho, aí a Constituição de cada Estado, a lei orgânica de cada município e tal que vai fixar, beleza? Beleza. Mas, ô professor, você está falando aí da idade mínima, sim. Mas eu lembro que tinha uma parada lá de tempo de contribuição. O que que acontece agora? Desconstitucionalização. Olha o que a CF determina, ó, que lei complementar de cada ente federativo, isso aqui vai cair muito em prova. Olha só o que ela diz, ó, que a LC, que a lei complementar de cada ente federativo, então vai ter a lei complementar da União, dos estados e assim vai. Lei complementar de cada ente federativo é que vai fixar o tempo de contribuição e que vai fixar também os demais requisitos. Então lembra aquela parada? 60, 35, 55, 30. Ih, cara, já era. Ah, meu material. Risca. Essa parte aí, você não vai ver mais ela aqui. Essa parte aí mudou. Então, quando nós temos aposentadoria voluntária, que é aquela que a pessoa preenche os requisitos e tal, mudou. Olha quanta coisa. Cara, isso aqui vai ser uma chuva em prova. Todas aquelas regrinhas, então, que você conhecia, que falava ali, mínimo 10 de serviço público, 5 no cargo, aposentadoria voluntária, proventos integrais, tinha lá 60, 35 homens, 55, 30 mulheres, tinha... Já era. Ficou mais fácil. Concorda? Ficou muito mais fácil. Ficou bem mais tranquilo. O duro é a gente tirar algo que já estava enraizado na cabeça, jogar na lixeira ali, né, do cérebro, esquece isso aí, e pegar as regras novas. Mas o bom é que as regras novas são bem mais fáceis. Então, a gente tem aí no âmbito da União a idade mínima. Estado, DF, município, Constituição Estadual e Lei Orgânica que vai fixar essa idade mínima. Aí demais regras, como tempo de contribuição e outros requisitos, lei complementar de cada ente que vai fixar. Beleza? Beleza. Pode bater o print, terminar de copiar aí que já vou trocar de tela e colocar mais uma regrinha aqui para você. Vamos lá, mais uma regrinha aqui. Uma regrinha um pouquinho menos cobrada, mas que a gente pode falar aqui dentro ainda da aposentadoria voluntária, ok? Ok, professor. Então tá. Determina a Constituição Federal que quando tivermos aí um servidor que tem um cargo de professor, olha só, iniciativa pública, hein? Tem nada de iniciativa privada aqui não, aqui é iniciativa pública. Um professor que tenha exercido as suas funções na educação infantil, na educação fundamental e também no ensino médio. Criança adolescente, tá? Foi professor aí de criança adolescente. Nesse caso, a idade, determina ali a CF, que a idade mínima para se aposentar será reduzida em 5 anos. Por quê, Thales? Caramba, pensa comigo. Pessoa trabalhou aí, fi, como professor de criança e adolescente. Porque você tá ligado, né? Que criança e adolescente é igual o peido, cara. A gente aguenta os nossos. Dos outros é difícil pra caramba. Então, merece aposentar antes que essa pessoa com certeza envelheceu mais rápido do que os demais, tá? Então, nesse caso, quando for professor de ensino infantil, fundamental ou médio, cuidado com a pegadinha, ensino universitário. Aí não, cara, ensino universitário é adulto. Adulto encheu o saco? Tá de DP, malandro. Oh, aí é diferente. Aí pra criança, você chega e fala assim pra criancinha lá: ó, você vai ficar de recuperação ali. Ele faz assim: aqui pro seu tio. Aí você não pode nem, né, imagina, nem ameaçar, não pode hoje. Então, é diferente, entendeu? Lidar com adulto, com criança, com adolescente. Então, quando for ensino infantil, fundamental e médio, olha a pegadinha, ensino universitário, ensino superior, não está nessa regra. Show de bola? Show de bola. Então, pode pegar essa parte aí, que a gente viu aqui as três modalidades de aposentadoria. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Bastante coisa nova, muita coisa que mudou com a emenda 103 e que eu não tenho dúvida de que isso aqui vai desmoronar em provas. Muito bem, professor. Mas acabou não, acabou não. Tem mais um monte de regras ainda para nós estudarmos acerca da aposentadoria no regime próprio dos servidores, mas a gente continua essa parte aí na próxima aula. Valeu? Até já já, então a gente vai na sequência e bate isso aí. Vamos lá!